Vezat Hashem, hoje a gente estuda o Daf Samech Het. A gente está no comecinho do Daf. A gente estava tratando, no shur anterior, sobre o assunto de Afará. Como nós vimos, uma mulher ou uma menina, que ela faz uma promessa, existem certas situações nas quais a menina está subjugada para um homem que está acima dela. Então a gente viu que uma menina até os 12 anos e meio, ela está embaixo do pai. Então, se ela faz uma promessa, o pai pode anular a promessa dela. O mesmo se aplica também a uma mulher que casou. O marido pode anular as promessas que ela fez. Nós vimos que o marido ele pode cancelar a promessa ou ele pode aprovar a promessa. Lekayem, fazer a fará, cancelar a promessa, ou ele pode lekayem, aprovar. Se ele fica quieto e não diz nada, se ele esperar até o anoitecer, ele já perdeu a oportunidade de cancelar a promessa que ela fez e a promessa passa a ser considerada uma promessa aprovada. A gente viu na nossa Mishnah do Daf anterior que existe uma menina que ela está ligada também com o pai e também com o marido. É uma menina que ela tem menos que 12 anos e meio e ela não casou, ela somente noivou com um homem. Essa, ela por um lado ainda é considerada que está na casa do pai, porque ela ainda tem menos que 12 anos e meio e ela não casou. E por outro lado, ela não é considerada casada, porque ela só está noiva com um homem. Nesse caso, diz a Mishnah, que os dois juntos anulam as promessas dela. Somente se os dois, o marido e o pai, juntamente anularem a promessa, que as promessas dessa menina vão estar anuladas. A gente perguntou da onde a gente aprende essa lei, e vimos a explicação de Rava. Rava trouxe o pasuk, ou seja, se a mulher vai ser de um homem. A gente explicou que esse pasuk está tratando de uma mulher que noiva com um homem, e o pasuk ligou ela com o pai e com o marido. Aprendemos que também o pai e também o marido anulam as promessas dela. Diz agora a Gemara, o Rabi Shmael, ele trazia uma outra fonte para essa lei. Sabe de onde aprendemos que uma menina que está noiva, o pai e o marido juntos, eles anulam a promessa dela? Como diz o pasuk, Benish leishto ben av lebito, mikan lamanasa shavio bara mefirim nedaria. Existe um outro pasuk que resume as leis de Nedarim e diz: essas são as leis entre o pai e a filha, entre o marido e a esposa. E na continuação do pasuk aprendemos que o pasuk está tratando de uma menina que está ainda jovem, menos de 12 anos e meia, Binurei Abeitavi. Aprendemos então que uma menina que está noiva, com menor de idade, ela está ligada com o pai e com o marido. Então os dois dão uma promessa dela. Pergunta a Agmaral, Tana de Bishmael, Maiotere Ishmael Avidlei. Segundo essa explicação, o Bishmael, como é, o que ele vai fazer com o pasuk que trouxe o Rava? O Rava trouxe um outro pasuk, dizendo, Maiotere Ish, que de lá aprendemos que a menina que está noiva, os dois anulam a promessa dela. Você aprende então desse pasuk, o que você faz com aquele pasuk do Rava? Mukilmidach de Rava. Responde, tá? São necessários dois tukim, porque aquele outro pasuk que a gente usa para um outro ensinamento. A gente usa aquele pasuk para nos ensinar a lei que disse Rava no Daf Ain adiante, que se essa menina que está noiva, o noivo dela falece, ela volta a ser subjugada ao pai. E o pai vai anular as promessas que ele fez. Aprendemos desse passo que durava essa nova lei, que a gente vai tratar dela mais pra frente. Então, por isso a gente deu isso aqui. O passo que durava, vem meio até Ish, nos ensina que quando o marido falece, o noivo falece. Então, o pai agora aqui, como se fosse que herda o noivo dela, ele anula as promessas dela. E desse pasuk, o Benish Leishtor, que a gente viu agora, a gente aprende de fato que a menina que está noiva, os dois anulam a promessa dela. Analisa Agmaral Rava aí com relação à opinião de Rava, que aprendeu a lei que os dois anulam a promessa dela, daquele pasuk que veio em outro Eleish, Haide Tana de Belushmael Ma'eavidlei. O que ele faz com esse segundo pasuk que trouxe o Tana de Belushmael? Responde Agmaral Ba'elei, Lomar Shabar Mefera Darim Shubenom Benam. Diz o Rava, ele aprende nesse pasuk um outro ensinamento. Nós sabemos que não é qualquer promessa que o marido pode anular a promessa da esposa. Somente se é uma promessa que isso faz mal para a própria mulher. Se ela, por exemplo, prometeu que não vai comer carne ou que vai jejuar, é uma coisa que vai fazer mal para a mulher. Aí o marido pode vir e falar, não, isso faz mal para você, então eu te anulo a promessa. Diz o Rava que desse passuk aprendemos que existe mais um caso no qual o marido pode anular, que é o caso quando isso faz mal para o marido. Ou seja, não faz mal para a mulher, mas também faz mal para ele. Por exemplo, que se ela falar que ela não vai servir ele ou algo assim, também isso o marido pode anular. Então, diz o Rava, precisamos dois passuk. Um passuk nos ensina, Bimeu Tereish, que o marido e o pai que anulam as promessas dela, e desse passuk que traz o Rebbe Ishmael, a gente aprende uma outra lei, que o marido também pode anular as promessas que fazem mal para a mulher, mas também pode anular as promessas que ela fez contra ele, que vão deixar ele numa situação incômoda, também nisso o marido tem poder de anular. Agora a Gemara pergunta uma questão um pouco filosófica, mas a gente vai ver que ela também é prática. Então a pergunta é o seguinte, e bailam bar megas gais ou miklashkash? Como é que a gente deve analisar essa situação do noivo com o pai? Nós vimos que a menina que está noiva, ela tem ligação também com o pai e também com o marido, com o noivo. E por isso, o pai e o noivo juntos, somente se os dois anulam a promessa, que a promessa está anulada. Como é que a gente deve entender isso? Será que a gente deve entender isso como se fosse duas metades de uma coisa? Ou uma coisa que é cortada em duas fases? Ou seja, a gente pode dizer que o Baal megas gais, ou seja, quando vem um dos dois, o marido, e anula a promessa, é como se fosse uma casa que ela é formada por duas alas. E aí vem o marido e destrói uma delas. Ele só pode destruir metade da casa. A outra metade ainda está de pé. Está completamente de pé. Mesmo que a primeira parte caiu, a segunda parte está sólida. Vem o pai e tem o poder de derrubar a segunda parte. Ou seja, são duas metades de um todo. E as duas não são, não dependem uma da outra. Ou seja, se o marido anula uma parte, ou seja, vamos supor que ele anulou metade da promessa, a outra metade da promessa ainda está completamente de pé. Ela não foi enfraquecida. Ela é metade da casa, mas ela está completamente em pé. Metade da promessa está completamente em pé. Será que esse é o modo que a gente deve entender? Ou que a gente deve entender, não. Que é como se fosse uma só casa, uma só coisa, que o marido vem e corta metade da casa, vamos supor, corta as paredes pela metade, e depois vem o pai e anula a outra parte, a parte restante. Ou seja, o marido enfraqueceu o Néder. O Néder, depois que o marido anulou, fez a fará, ele já está enfraquecido. E depois o pai anula o que resta. Isso chama miklashkash. Ou seja, Gemara então analisa. Será que a gente deve entender como se fosse duas fases separadas do Néder? Ou será que a gente deve entender como se fosse um só Néder, que ele é derrubado em duas partes? A primeira fase enfraquece o Néder. E a segunda fase anula ele completamente. Explica, Gemara. Que Kamebai é lei, Kegon. Qual é que vai ser a diferença? Como a gente vai entender isso? A diferença vai ser o seguinte. Nenadami 3.18. Vamos supor que a menina, falou que não vai comer dois casais de pão. Sobre dois casais de pão, que estavam em cima da mesa, ela falou, não vou comer esse pão. Nós sabemos que uma pessoa que está proibido de comer pão porque ele fez um nether. Se ele comer pão na medida de kazait, kazait é uma certa medida, se ele comer pão na medida de kazait, ele vai ter que ser punido. Se ele comer menos, ele não vai ser punido. Agora, tinha duas medidas dessa em cima da mesa, dois kazait. Ela falou, não vou comer esse pão que tem em cima da mesa. Agora, essa menina, ela estava noiva, e ela estava ligada com o pai e com o noivo. Chamaram-os, veferla. O noivo, quando viu isso, anulou essa promessa. Veachalton. E aí ela comeu os dois casais. Qual é que vai ser a lei dessa menina? Ela vai ser punida pelo pecado ou não? E a minha amiga Gais, se a gente vai falar que o marido e o pai, eles cada um anula metade, são duas metades de uma casa, como se fosse duas metades da promessa. E o marido cortou metade, e o pai corta a outra metade. Lá que então ela vai ser punida. Porque metade do Néder ainda está de pé. completamente de pé, não enfraquecida. Sendo assim, metade do ato dela é considerada um pecado. O pecado, o que ela comeu, o pão, metade é permitido. Metade está proibido, completamente proibido, a parte proibida. E ela comeu dois kazait. Metade do que ela comeu é um kazait. Ou seja, ela comeu um kazait, uma medida proibida. Então, vai ser punida. E a menina Nikashkait, porém, se a gente vai ir segundo um outro caminho, que é um só neder, que o marido enfraquece e depois o pai acaba com a segunda parte, isso é o... Então, não é que é metade, metade. Sim, uma só proibição, que o marido enfraqueceu toda a proibição. Então, o que restou sobre ela é uma proibição enfraquecida. Então, ela está proibida de fazer isso, mas ela não vai ser punida. Porque somente com uma proibição completa, a pessoa é punida. Uma proibição que já foi enfraquecida, por algum motivo, a pessoa não é punida. Então, se a gente vai entender que o marido enfraquece, então ela não vai ser punida. Então, está aí a questão da Gemara. Será que o marido e o pai, eles tratam de duas coisas separadas, duas metades do nether? Ou será que os dois tratam do mesmo nether? Simplesmente eles fazem isso em duas fases. E a diferença vai ser, nesse caso, da menina que comeu dois casais proibidos, será que ela vai ser punida ou não? Mas, como é que fica? Tashma, a Gemara vai trazer a prova de uma braita. A braita se trata da lei que a gente citou anteriormente, de uma menina que estava noiva, e aí o marido dela falece. Agora, a gente falou que uma vez que o marido dela faleceu, ela tinha feito uma promessa, o pai, como se fosse que entra no lugar do noivo, ele vai poder anular a parte do noivo também. Então, se ela tinha feito uma promessa quando ela estava noiva, e o marido faleceu, agora o pai vai anular, como se fosse que ele herdou o noivo, ele vai anular as duas metades sozinho. Porém, o inverso não é verdade. Ou seja, se o pai falece, então o noivo não herda a parte do pai. E o noivo não vai poder anular a promessa dela. A Gemara agora vai explicar, a Braita vai explicar, em quais casos exatamente a gente diz que realmente o pai herda a parte do noivo, ele vai poder anular as duas metades do nether sozinho, sem o noivo. Então fala, Gemara, fala, Braita. E matai amurumet habalnit loka lishut la'av. Quando a gente diz essa regra, que quando o marido falece, o pai entra no lugar do marido e anula a promessa sozinho, se trata nos seguintes casos. Se trata de um caso que ela prometeu e o marido nem ouviu da promessa e ele faleceu. E aí realmente o pai herda e o pai pode anular a promessa sozinho. Ou se chamava Shatak, ou que ele ouviu, mas ele, não, ele ficou quieto. Ele nem anulou, nem aprovou. E ele faleceu e morreu antes do anoitecer. Então, ele não fez nada. Porque se ele fica quieto até o anoitecer, então é considerado que ele aprovou. Mas ele morreu antes do anoitecer. Então ele não fez nada. O pai herda e anula. Ou se chamava Efer no metro baio. Ou que o marido ouviu, o marido anulou a promessa, porém ele faleceu antes do anoitecer. Então, essa afará, essa anulação que o marido fez, é anulada. Está cancelada. Porque ele faleceu antes do anoitecer. Nesses, todos esses casos, já que o marido não fez nada com o nether e ele falece, em todos esses casos, o marido herda, o pai herda o marido, e realmente o pai agora pode anular as duas partes do nether sozinho. Avá, porém, im chamava kiem, se o marido, ele ouviu o nether e ele aprovou o nether, então o marido já aprovou, ou chamava shatak vimet vim shacharav, ou que ele ficou quieto, mas ele faleceu somente depois do anoitecer. Ou seja, ele ficou quieto até o anoitecer, que isso é considerado como se fosse que ele aprovou o nether, fez kiyum. Uma vez que ele fez kiyum, ele acolhe a fer. Depois que ele falece, o pai já não pode mais herdar. Simplesmente se ele deixou em aberto, ele não fez nada, ele falece, o pai pode herdar e anular a parte dele. Anular a promessa pelos dois, fazer as duas metades. Mas se ele já fez kiyum, depois que ele já fez kiyum e já aprovou a promessa, mesmo que ele falece, o pai não tem mais como herdar a parte dele, porque ele já fez kiyum, ele já aprovou a promessa, e o pai agora não vai ter mais como anular a promessa. Agora, a Gemara fala que o inverso não é verdade. Como a gente falou, se o pai falece, o marido não herda a parte dele e não pode anular a promessa. Então, diz a Gemara, diz a Braita, chama a via veferla. O pai ouviu e anulou a promessa. ולא הספיקה לשמוע עד שמתה אב, היא אנטיס כי הוא מריד ואוביסי, ופאי כי צ'ינה נולדו, ז'אפה לסיו. זוי ששנינו, מתה אב ולא נזרק לרשות לבעל. נסיקה זה איתו אנצ'ג'יס, כי הוא מריד ונאו הירדה הפארצ'י דו פאי. פורקי מזמו כי הוא פאי פייס הפרה, מה פייס כדי פלסי, אס הפרת הקנסלדה. Então agora o marido não tem como herdar a parte do pai, ele só pode dar uma metade, a outra metade não tem quem anule a promessa da menina à outra metade, porque o pai faleceu, e o marido não herda a parte do pai, então não tem mais como anular a promessa dessa menina. Chamava a lava e ferra, porém se o marido ouve e ele anula, vou explicar para o Shmo Atchimetabal, e antes que o pai ouvisse o marido que tinha anulado já faleceu, Zuicharino, Metabal, Nizekidal, Judlav. Nesse caso, como a gente disse, o pai herda a parte do marido e ele anula depois as duas metades, mesmo que a anulação, a fará que fez o marido, está cancelada, ele herda a parte do marido e ele vai, o pai vai poder anular a promessa sozinho. Mais um caso. Se o marido ouve e o marido realmente anula, faz a fará da promessa. Vou explicar a Atchemet. E o pai, antes de ouvir, já falece. Ou seja, o marido fez a fará. E o pai, antes de ouvir, já faleceu. E Naval é qual é a fer? Se Naval é a fer, também nesse caso, mesmo que o marido, o pai nem ouviu, já que o pai faleceu, o marido não herda a parte do pai. E o marido não vai poder anular a promessa dela. A regra é que o marido nunca, em nenhum caso, mesmo quando o pai falece, em todas as situações, o marido não vai poder anular a promessa sozinho. Porque o marido não herda a parte do pai. Agora, a Braita traz um último caso, que discutem sobre ele o Bet Shammai e o Bet Hillel. Shama havia vefela. O pai ouviu e anulou a promessa. Velo explica a Baal Lishma Atchemet. E antes que o marido ouvisse, o marido já falece. Roserav mefelcha kosher Baal. Nesse caso também, o pai era da parte do marido. Mesmo que o marido fez a fará e ele falece, o pai pode, depois, ele é da parte do marido, ele pode anular essa promessa. Amra Abnatan, Bet Shammai, fala Abnatan, essa é a opinião de Bet Shammai. Bet Hillel, porém, Bet Hillel discutem e diz, nesse caso, o pai não vai poder anular a promessa. Explica a Gemara, qual que é a discussão entre Bet Shammai e Bet Hillel? Shma Mina e Bet Shammai Migas Gais. Bet Hillel, Bet Shammai, Miklash, Kalish, Shma Mina. Ou seja, a discussão de Bet Shammai e Bet Hillel, nesse caso, é justamente os dois lados da moeda que nós tínhamos, tanto que a gente estava na dúvida anteriormente. O Bet Shammai sustentam que o Baal Migas Gais, ou seja, são duas metades de uma só coisa. Então, o pai tinha feito Rafará, então ele já anulou a parte dele. Depois, o marido, antes de ouvir, já faleceu. Então, segundo o Bet Shammai, teria um problema. São duas metades. O pai anteriormente anulou a parte dele. A outra parte ainda está de pé inteiramente. E aí o marido falece. O pai herda ele. E o pai pode, então, anular também a segunda parte. E por isso o Bet Shammai diz que o pai pode anular essa promessa. Já o Bet Hillel dizem que não. Que quando um dos dois anula a promessa, é uma só coisa, que ela é enfraquecida numa primeira fase. E na segunda fase ela é completamente acabada. Então, quando veio o pai, na primeira vez, e anulou a promessa, o pai já enfraqueceu a promessa. E aí, precisava que o marido ia fazer a fará. O marido faleceu e não fez a fará. Agora, o pai não pode mais herdar o marido, porque o pai só pode herdar do marido coisas inteiras. A Gemara sai do ponto de partida que o pai não herda o marido somente quando se trata de uma coisa inteira. Já que aqui, era uma coisa, um éder já enfraquecido. Nesse caso, o pai não herda o marido. Por isso, o pai não vai poder fazer a fará nesse caso. Porque já que ele já fez a fará anteriormente, o pai já anulou, já enfraqueceu. O que restava para o marido é fazer a segunda fase. Essa segunda fase, o pai não pode herdar o marido. Por isso, essa discussão do Bet Shammai e Bet Hillel. Concura Gemara, que discutem o Bet Shammai e Bet Hillel nessa questão. Será que o pai e o marido eles fazem duas metades de uma coisa? Ou será que eles fazem duas fases da mesma coisa? Então, o Bet Shammai sustenta que eles fazem duas metades separadas. Então, mesmo que o pai anulou, restou a outra metade por inteiro. A outra metade está de pé completamente, não enfraquecida. Isso o pai pode herdar do marido. Por isso que o pai vai poder herdar nesse caso. Já o Betelho diz que uma vez que ele fez a fará ao pai, ele já enfraqueceu. O que restou para o marido é somente a segunda fase. A segunda fase, o pai não pode herdar do marido. Então, para o Agumará, que essa discussão, se Megas Gais ou Miklas Kalish, é a discussão do Bet Shammai e do Bet Hillel. Kol Tuv, até o próximo Daf.